Tenho a satisfação de receber aqui o Paulo Valini, Paulo César Valini, ele que é diretor do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, para a gente falar um pouquinho sobre os trabalhos a respeito de eventos, uma série de ações positivas que a gente vem acompanhando relacionadas ao campo. Paulo, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço estar aqui.
Este ano já com o terceiro mês, na metade do terceiro mês, 3 meses e meio. Avaliação até aqui dos trabalhos do sindicato.
Olha, realmente está passando muito rápido, isso que nos assusta, né? Porque praticamente nós terminamos o ano já com bastante atividade e já começamos o ano de 2024 também com bastante atividades. Nós participamos do Show Rural, que para nós foi um evento magnífico, a nossa participação da própria Federação da Agricultura, sindicatos juntos. Nós recebemos no nosso estande mais de 15 mil produtores rurais que passaram por ali e assinaram a lista de presença. Tomaram café, depois foram visitar toda a feira. Então, tivemos diversas programações dentro do nosso estande, com entidades, com secretários do Estado, enfim. Foi um trabalho bastante importante que nós tivemos durante o Show Rural. E você sabe que o Show Rural não é simplesmente só chegar lá e tá pronto, senta e resolve. Não. Isso dá uma demanda de alguns meses para você fazer toda a programação, porque nós tivemos lá profissionais, por exemplo, da UNEOeste, que falaram sobre formigas cortadeiras. Nós tivemos lá também a questão da simulação da aplicação de defensivos agrícolas. Nós tivemos o pessoal da patrulha militar, da Polícia Militar Rural, falando sobre a questão do cadastro, da participação, da segurança no interior. Enfim, tivemos muita coisa dentro do nosso estande para que as pessoas pudessem saber e pudessem ver aquilo que o sindicato participa junto com a sociedade.
Em relação a cursos.
Nós fazemos os cursos do Senar, através do Sindicato Rural. Tem uma grade de mais de 250 cursos diferentes, ou seja, em tudo aquilo que o produtor rural precisar, ele tem um curso para ajudá-lo a aperfeiçoar na sua atividade. É na parte de gado de corte, gado de leite, máquinas, manutenção, enfim, gestão, muita coisa, inclusive também na questão de melhoria, de transformação de produtos para melhoria da alimentação da família. E todo ano nós fazemos em torno de 100, 110 cursos nas mais diversas comunidades, no sindicato, onde tiver produtor, onde tiver as pessoas para fazer o curso, nós vamos até lá. Então, esse é um trabalho que é muito importante para nós. Nós fazemos o trabalho do JAA, que é o Jovem Agricultor Aprendiz, também com os colégios estaduais. Enfim, nós queremos levar tecnologia, nós queremos levar treinamento e aperfeiçoamento.
Paulo, vamos falar um pouquinho do ITR, como é que está e quais são as orientações aos proprietários?
Bom, o momento de se fazer o ITR não é agora, ele é mais próximo de agosto e setembro, mas é muito interessante que o produtor saiba como que está a sua situação, se realmente tem alguma inconformidade, se tem alguma coisa que tem que ser retificada, alguma coisa que ele deixou de fazer, porque tem alguns que deixam de fazer um determinado ano, então não deixe para que essa correção seja feita naquele período obrigatório. Não, já faça antes, procure saber se está tudo ok. É interessante que cada um veja o seu CAR também, se não existe nenhuma diferença, se não houve nenhuma notificação da UITC no sentido, no IAT, na verdade, para que ele possa fazer essas mudanças e não seja, de alguma maneira, penalizado por não ter sido feito, não estar correto a sua declaração, o seu CAR, enfim, tudo aquilo que é necessária apresentação, principalmente no momento que você precisar de um financiamento. As entidades bancárias vão precisar de todas essas informações.
E com essas informações antecipadas para que o proprietário possa já ir se preparando, não tem novidade. Isso já dá para assegurar.
No momento do ITR, nós não podemos dizer que não vai ter
Porque até lá
novidade.
é em agosto, pode ser que pinte alguma coisa aí
Exatamente.
pelo caminho.
Isso é uma coisa que acontece no país, aqui em todos os setores, as mudanças que ocorrem a todo momento. Então isso acaba pegando todo mundo de surpresa. Então a gente nunca pode dizer que não vai acontecer, que não vai mudar. Não, nós temos que chegar próximo do momento de se fazer e nós vamos ficar sabendo se ocorreu alguma mudança ou não.
Daqui a pouco quero ouvir a sua opinião também sobre o cenário agrícola e as perspectivas, mas antes, a gente está falando do sindicato, das ações, tem um evento relacionado a carnes também, que é um evento bastante aguardado.
Isso, nós temos um evento agora no próximo dia 6 de abril, em parceria com a Padrão Bife, onde nós teremos em torno de 6 palestras com os profissionais mais capacitados que nós temos hoje no Brasil, que vão falar sobre qualidade de carne, genética, melhoramento, enfim, tudo aquilo que o pecuarista, no caso, pode fazer para melhorar o seu plantel e que seja um grande fornecedor de animais para uma carne de qualidade. Então, esse trabalho vai ser feito dia 6 de abril. Aqueles que tiverem interesse em participar, procurem o Sindicato Rural, que nós vamos dar todas as informações necessárias. E também teremos a desossa de uma carcaça bovina, onde vai ter um profissional que vai falar sobre todos os cortes, como fazer os cortes, enfim. E no final de tudo isso daí, uma degustação para que a gente possa saborear tudo aquilo que se falou durante as palestras, que a gente vai ver em loco. Então é uma grande oportunidade para aqueles que são pecuaristas, para aqueles que têm restaurante, enfim, para conhecer um pouquinho mais da carne, para saber o que oferecer para o seu consumidor uma carne de melhor qualidade.
O Márcio nos acompanhando, muito obrigado. O Caio também ligadinho aqui. O Sérgio, eu sou da cidade, não trabalho com agropecuária, mas posso participar desse evento?
Sim, claro que pode. É só nos procurar e ir lá no sindicato, como eu disse, e depois a gente vai dar os detalhes do local e tudo mais, onde que será feito, né?
Eu acho que ele ficou interessado nessa parte final aí, viu, Paulo?
eu acho que isso daí é um chamariz bastante grande.
Muito bem, então se você está interessado, procure lá o Sindicato Rural Patronal, faça contato. Paulo, eu sei da sua experiência, há muito tempo acompanhando as políticas adotadas no país, também o desenvolvimento da nossa pecuária, da nossa agricultura, e sobretudo do Paraná, aqui do oeste do estado. Estava dando uma olhada aqui, a gente destacava no início desse mês de março, com a divulgação do IBGE, dos números da economia brasileira, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 2,9%, e aí o Brasil inteiro dizendo, olha, a agropecuária que alavancou 15,1%, e destacando realmente a força desse setor, a agropecuária, e falando da pecuária, falando da agricultura, e sim, falando do campo. Qual que é a sua análise deste ano de 2023 com esses números extremamente positivos e já temos uma projeção para 2024 que não é das melhores?
O ano, na verdade, são 3 anos que o produtor vem sentindo o peso do seu custo na sua produção. Nós tivemos aí insumos bastante altos e ao longo desses 3 anos os preços vêm caindo. Infelizmente, o produtor ele não tem como repassar. Mesmo que o custo aumente, ele não consegue repassar, porque ele não põe preço no seu produto. Quem põe é quem compra. Isso é com o milho, é com a soja, é com o trigo, é com o frango, é com, enfim, praticamente o leite, né? Não frango exatamente, porque existe muita integração nesse sentido. Mas o leite, então, quer dizer, o produto, o produtor, tudo aquilo que aumenta no seu custo, ele tem que absorver. E nós chegamos a um ponto agora no final do ano passado e desse ano aqui, onde está se produzindo bem, mas está se ganhando pouco. Então nós não sabemos agora o ano de 2024, com os preços que estão, realmente já está se falando, até já pleiteando junto ao governo federal, alguma forma de minimizar o problema que poderá acontecer. O produtor ele está produzindo. Nós tivemos, por exemplo, a colheita da soja, que está terminando agora, um preço muito baixo nos últimos anos. Mas o que aconteceu? Ele colheu soja e já plantou milho. Então, eu considero um herói. Como que você vai plantar uma coisa e você não sabe nem quanto você vai receber? Né? Os preços baixos desse jeito aí. Então, nós temos a agricultura como todo, a pecuária como todo. Isso daí mostrou muito durante a pandemia de Covid que o produtor está fazendo a parte dele. Agora, lamentavelmente, a gente tem percebido algumas ações que até o governo faz, né? No sentido, por exemplo, de importação de leite. Nós tivemos uma enxurrada de leite que entrou através da Argentina, Uruguai e outros países aí, que acabou isso daí fazendo com que houve um desestímulo muito grande de produtores de leite. Muitos pararam. Porque a coisa já vinha vindo ruim e com essa importação ficou pior. Ainda bem que as entidades se manifestaram agora com a última posição do governo, que era a importação de tilápia. Pô, nossa região aqui é o maior produtor de tilápia do Brasil. Então, quer dizer, você vai permitir que se faça essa importação. Com isso daí, você desestimula quem está produzindo. E outra coisa, você pode trazer doenças que nós temos, não temos na nossa região. Então, essa questão sanitária é muito importante, é muito delicada.
O governo federal, inclusive, integrante do governo federal, já se defendeu sobre essa situação aqui em entrevista à CBN, dizendo o seguinte: não, isso aqui não tem nada a ver com o governo federal. Foi a iniciativa privada que fez esse procedimento e que não vai mais acontecer. Menos não, mal.
Eu até posso concordar com ele, mas quem que aprova a importação? Não são as empresas que têm interesse em fazer. Mas eu acho que você tem que ter uma autorização para fazer essa importação.
O governo tem que regular isso e ter
exatamente.
Controle.
Exatamente. Não é que a gente é contra a importação, isso, aquilo, mas você tem que pensar muito bem no que fazer para não desestimular aqueles que estão produzindo. Todos os países fazem isso, eles protegem os seus produtores. Por que que nós vamos ser diferentes?
Algumas manifestações aqui. O Celso está dizendo o seguinte: essa questão do campo são ciclos. E o mercado, ele é livre, ele que regula e tem as condições climáticas. Não tem um culpado. Tem um culpado, Paulo, ou não tem um culpado?
Olha, é claro que ele tem toda a razão que o mercado é livre, né? A gente só não entende o porquê que os preços ficaram tão baixos entre o ano passado e esse ano, porque caiu demais. Você imagina uma soja que estava em torno de 150, 160, cair para em torno de R$100. Então, isso daí dá um abalo muito grande no produtor. O mercado, ele é livre para fazer todas essas transações. Então, aquilo que eu comentei, eu não encontrei até agora, por mais que eu procurei os especialistas, alguém que me dissesse o porquê que caiu tanto assim, né? Agora, o produtor, se ele não ganhar, infelizmente o produtor é o seguinte: ele tem uma situação que ele às vezes ele não pode fazer nada, mas ele continua plantando. Por quê? Porque se ele perder aquele momento de plantio, ele perdeu o ano.
Se está ruim, pode ficar pior.
Não, e muitas vezes ele fica acreditando que possa melhorar, né? Uhum. Mas infelizmente nem sempre isso acontece. É diferente do empresário da indústria. Ah, não, o preço não está bom, eu vou diminuir minha produção, eu vou parar um pouquinho durante 2 ou 3 semanas e se a coisa melhorar, eu volto a produzir. Na área agrícola não existe isso. Ou você faz ou você perde o ano, lamentavelmente. Então, a gente procura, evidentemente, sempre reduzir custo, isso todos os produtores estão fazendo. E fora toda essa questão de produção, tem muita gente que critica o produtor sem ter a mínima noção do que está falando, né?
O Osmar está dizendo aqui: eu também não entendo, embora defendo muito os produtores, são eles que trazem o alimento à nossa mesa. Mas, por exemplo, o ano passado cresceu 15%. Ele está falando sobre o crescimento. A gente dizia agora há pouco que o agropecuário cresceu 15% no ano passado. A agropecuária tem uma participação?
Em torno de 25%.
Ah, então, 25% é a participação.
Isso é a parte básica do setor.
Isso, a parte, né, básica do setor.
Porque,
então,
se você colocar toda a transformação, tudo aquilo que ocorre, porque o agronegócio, aí já entra as indústrias. Se você colocar tudo isso daí,
aumenta.
A participação é muito maior.
Então tá, ó, ficou claro, 25% é uma participação significativa e teve um crescimento de 15%. Então, se não fosse a agropecuária, o PIB não teria chegado a 2,9%, que foi o crescimento neste ano de 2023 em relação a 2022. Então, veja só, se a agropecuária crescesse 5%, o impacto que daria no PIB, ou seja, no produto interno bruto, e a gente está falando no geral, não é? Mas o que o ouvinte quer saber é o seguinte: os produtores, com esses 15%, encheram o bolso e agora se dá o luxo de que a agropecuária cresça em 2024 5%, 3%, 8%, e aí não teria maiores problemas, ou não é bem assim? Esses 15% não encheu o bolso?
Não, não. O que não podemos misturar é a produção, o aumento da produção com aquilo que você vende, com a comercialização. Você pode produzir bastante, mas vender barato. Então, quer dizer, não tem como você ganhar dinheiro vendendo barato.
E movimenta a economia da mesma forma.
Isso. Então, o que aconteceu, por exemplo, nós temos visto? A maioria dos produtores agora estão deixando de fazer investimento. Estão deixando de comprar trator, máquina. Por quê? Porque o preço do produto hoje, em relação a todos esses equipamentos, ocorre uma distância muito grande. Por exemplo, no começo do ano passado, para você comprar uma máquina de 1 milhão, você precisava em torno de 6.500 sacos para pagar aquela máquina de soja. Hoje você precisa quase 10. Uhum. Então, quer dizer, fica muito difícil você, no caso, que nem do ano passado, você plantou a soja quando ela estava em torno de 130, 140, né, esperando que você venderia por esse preço. E você está vendendo hoje a R$100. Então, isso daí são recursos que estão saindo do produtor e que ele não esperava que chegasse a esse ponto.
É interessante esse debate para que a gente tenha clareza sobre o que está acontecendo e o ouvinte também possa tirar suas conclusões. O Haroldo está dizendo aqui que a soja é a moeda do agricultor. Então, a moeda foi desvalorizada. Perdeu
exatamente,
bastante.
Exatamente.
Chegou a quase 200, chegou depois do outro lado, na outra ponta, quase 100, quase...
É, 200 foi um período bastante curto que aconteceu, mas chegou a 200. Isso já faz o quê? Provavelmente uns 4 anos atrás, né? A gente às vezes perde a noção de tempo.
Acha que é bem mais próximo, mas tem já 4 anos.
Eu acredito que de 3 a 4 anos, pelo menos, né? Mas foi um período bastante curto de comercialização nesse preço. Aí depois ficou em torno de 170, 180, aí já ficou um período maior. Então, quer dizer, e você hoje.
Chegou a 100? A 100?
Hoje está 105. Hoje 105. Eu não sei, que eu não vi, mas ontem estava 105.
105. Olha a diferença. Então, quatro anos atrás, além da correção da inflação, ainda tem a queda efetiva do valor.
Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, o que está acontecendo hoje com o produtor? Ele tá deixando de investir, está procurando segurar as suas despesas para se manter no negócio. Isso é o que ele tem que fazer esse ano. Não adianta ele querer comprar máquina nova, fazer grandes investimentos e não ter recurso para pagar tudo isso daí. Então, esse ano aqui, alguns já estão falando de reduzir um pouco a adubação, mesmo que reduza um pouco a sua produtividade, mas ele quer se manter no negócio.
Pedro Silvério também nos acompanhando, muito obrigado. O Jorge ligadinho aqui, obrigado. Tem uma pergunta, quem está fazendo essa pergunta? A Marlene é do campo, diz ela aqui. Gostaria de saber do Paulo quais são as perspectivas para o setor diante dessa complexidade toda. Dá para ter motivação ou não? Porque o cenário me parece muito incerto. Paulo, para onde caminha a agricultura, para onde caminha a pecuária, diante disso tudo que a gente está falando aqui?
Olha, o que eu tenho dito para muita gente é o seguinte, nós moramos num país chamado Brasil. Tudo aquilo que nós estamos falando agora, daqui 15 dias pode ser uma coisa completamente diferente. E o produtor sempre foi um cara que acreditou na melhoria das coisas. Sempre ele acreditou. Então, a gente fica preocupado, evidentemente, né? Esperamos que a China, principalmente, que é o nosso grande comprador, né? Comece a comprar um pouco mais para que ocorra uma mudança. Mas o produtor, o que ele está fazendo? Ele está vendendo o estritamente necessário para que ele consiga honrar os seus compromissos, né? E o restante ele está, aqueles que tiverem produto, evidentemente, e procurando deixar a coisa para uma melhoria de mercado. Pode ser que isso daí futuramente venha dar algum impacto nesse sentido. Mas a gente espera que o governo realmente tome algumas medidas que venham apoiar o campo, né? Porque é necessário, porque o país precisa continuar produzindo, afinal de contas, o país nunca faltou comida. Hoje nós abastecemos mais de 180 países com os mais diversos tipos de produto, e a gente espera continuar desse jeito, né, produzindo. Mas é difícil eu falar exatamente o que vai acontecer. A nossa expectativa é de melhora, tem que melhorar. Porque se o produtor não tiver um apoio nesse sentido, uma melhoria dos preços no mercado e tudo mais, aí realmente se torna bastante difícil ele continuar produzindo.
Nosso tempo acabou, precisamos ir aos estúdios da CBN em São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo, mas precisamos conversar mais vezes, Paulo, para a gente poder entender toda essa complexidade. A gente sabe da importância que tem o campo para a alimentação, sobretudo, né? Quando a gente fala de alimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo, e a importância do Brasil, a importância do Paraná, a importância aqui da região oeste, o celeiro do Brasil. Muito obrigado pela entrevista e um bom fim de semana.
Tá, obrigado, igualmente, estamos à disposição.
Conversamos com Paulo Valini, diretor do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Agora 10 horas e 1 minuto.
Rede CBN, top de 5 segundos.